السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اجتمع زماعة صبر جديد في البروفة صلى الله عليه وسلم i tamo je na ultima parte do hadith, conhecido como hadith de Jibril, as perguntas que Jibril alaihi salam fez ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre o Islam, sobre a fé e sobre o Ihsan, bem como sobre a chegada da hora e os seis sinais. E estamos na última parte da narração, que é a pergunta de Jibril alaihi salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Akhbirni ani sa'a. Jibril alaihi salam disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: me informe sobre quando será estabelecida a hora. Akhbirni ani sa'a, yani me informe sobre quando será estabelecida a hora, yani a hora da ressurreição, que é o fim desse mundo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ma mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: o questionado não sabe sobre ela tanto como o questionador. Yani, eu e tu não sabemos quando é que será estabelecida a hora. Não sabemos quando é que será estabelecida a hora. E a chegada da hora, yani, a hora quando se refere-se à ressurreição, bem como refere-se ao dia de ajuste de conta. Portanto, a hora é o início da ressurreição, que é o fim desse mundo e dá início a um outro mundo. Portanto, a chegada da hora é a chegada da ressurreição, que termina a vida desse mundo e as criaturas passam para a vida do Akhira, que é a vida após esse mundo. É a vida onde a pessoa terá a recompensa daquilo que a pessoa praticou. Portanto, o estabelecimento da hora é o fim do mundo, o fim desse mundo que a gente vive hoje, bem como é o início do Akhira, que é a vida que vem depois desse mundo. Portanto, e falamos nas aulas passadas de que a crença na ressurreição faz parte dos pilares da fé. Aquele que tem dúvida nisso ou duvida da sua ocorrência, essa pessoa é descrente, não é considerada muçulmana, pois faz parte da crença muçulmana, da crença do muçulmano, acreditar que a chegada da hora é algo que inevitavelmente irá de acontecer. É algo que irá de acontecer. Como Allah subhanahu wa ta'ala diz no surat al-Taghabun: Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu kul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir. Os descrentes reivindicam que não serão ressuscitados. Kul bala, diga sem dúvida: وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. Diga, ó Muhammad, pelo meu Senhor, sem dúvida que vocês serão ressuscitados, vocês kufar, tanto a ressurreição em geral, mas nesse caso é direcionado aos kufar. Vocês serão ressuscitados e serão informados daquilo que vocês faziam. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. E isso para Allah é algo fácil. Portanto, a ressurreição é algo que não há dúvida nisso. Aquele que duvidar dessa crença, essa pessoa sai do Islam, é considerada de kafir. Pois, essa é a crença dos mushrikun. Aqueles que não acreditam em Allah subhanahu wa ta'ala rejeitam a crença da ressurreição. E como dissemos nas aulas anteriores, não é suficiente a pessoa dizer: eu acredito na ressurreição e prontos. Acreditar na ressurreição implica a pessoa praticar boas ações, que serão recompensadas no dia da ressurreição. Sendo assim, a pessoa pratica boas ações, pede perdão a Allah subhanahu wa ta'ala dos pecados que comete e se prepara para esse dia. Se prepara para esse dia. Como Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre esse dia: فَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ وَمَا هُمْ بِسُكَارَ. Subhanallah. Allah diz que o dia, quando a hora for estabelecida, yani o dia da ressurreição, as pessoas, quando ressuscitarem, estarão numa situação de alguém embriagado, mas enquanto não está embriagado. فَتَرَ النَّاسَ سُكَارَ, verá as pessoas embriagadas, وَمَا هُمْ بِسُكَارَ, enquanto eles não estão bêbados, devido ao peso desse dia, devido ao peso da ressurreição. Portanto, a crença na ressurreição implica a pessoa preparar-se para a ressurreição, praticando as boas ações, a oração, a sadaqa, o jejum. Isso tudo é uma preparação para o dia da ressurreição. É uma preparação para você ser salvo no dia da ressurreição. Portanto, aquele que não pratica boas ações, não faz a oração, comete pecados e não pede perdão, essa pessoa é como se não acreditasse na ressurreição. Pois, quando ele faz isso, é como se não existisse um dia que ele irá de prestar contas das suas ações perante Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, o verdadeiro crente é aquele que acredita na ressurreição, praticando as boas ações, e caso cometa pecados, ele pede a Allah subhanahu wa ta'ala perdão. Isso em preparação do seu encontro com Allah subhanahu wa ta'ala. E a chegada da hora é algo que ninguém conhece senão Allah subhanahu wa ta'ala. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse nesta narração: mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Yani, o questionado, o profeta sallallahu alaihi wasallam, não sabe sobre ela, sobre a chegada da hora, tanto como o questionador, que é o Jibril alaihi salam, o anjo mais superior dentre os anjos. Nenhum deles conhece. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam e o anjo Jibril não conhecem quando será estabelecida a hora, então quem é que pode vir dentre a criação a conhecer? Sem dúvida que é algo impossível. De se o profeta sallallahu alaihi wasallam não conheceu a chegada da hora, então como é que há de vir alguém depois dizer que a chegada, a hora será estabelecida no dia x, como fazem alguns dajjal, alguns mentirosos? Portanto, a chegada da hora é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala sabe quando é que será estabelecido, yani, a hora. Vem algumas narrações, alguma informação sobre o dia da chegada da hora, o dia da semana, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, que será numa sexta-feira. Qual sexta-feira? Ninguém sabe. Será numa sexta-feira, como vem em narrações autênticas, que a chegada da hora será numa sexta-feira. Allah subhanahu wa ta'ala criou Adam numa sexta-feira, bem como a ressurreição será numa sexta-feira. Mas qual das sextas-feiras? Ninguém sabe. Allah subhanahu wa ta'ala é o único que sabe. Daí que, yani, alguns sábios dizem que quando chega a sexta-feira, os animais mudam, yani, a sua forma de comportar-se. Porque ficam com medo de que seja essa sexta-feira que será estabelecida a hora. Subhanallah. Até os animais, quando chega a sexta-feira, eles mudam. Durante o período, o seu comportamento muda por medo de que seja essa sexta-feira que será estabelecida a hora. Portanto, ninguém conhece quando será estabelecida a hora senão Allah subhanahu wa ta'ala. Senão Allah subhanahu wa ta'ala. E alguém pode dizer: por que que a gente não conhece, por que que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, ocultou esse conhecimento? Allah subhanahu wa ta'ala ocultou a chegada da hora à criação, pois as pessoas não têm nenhum benefício em saber sobre a chegada da hora. Se você sabe que a chegada da hora é amanhã, o que que você vai fazer? E pelo contrário, yani, se as pessoas soubessem que amanhã seria, por exemplo, a chegada da hora, todo mundo ficaria nos pecados à espera de a faltar um dia para a ressurreição pedir perdão. Então assim não haveria yani, a vida não teria nenhum significado. Todo mundo sabe que a ressurreição será no dia X. Então passaria a vida toda nos pecados, à espera que chegasse um dia antes para pedir perdão. Sendo assim, Allah subhanahu wa ta'ala ocultou a hora para que as pessoas pratiquem o bem, e aqueles que praticam o mal ficam yani, afundem também no seu mal dentre os pecadores, e que Allah subhanahu wa ta'ala reservou um dia para yani, ajuste de contas. Você oprime aqui no mundo, você faz maldades, Allah subhanahu wa ta'ala guardou um dia onde você irá de pagar por todas as maldades que você fez às pessoas, ou opressão que você tenha feito nesse mundo. Portanto, faz parte de hikmah de Allah subhanahu wa ta'ala em conhecer, em ocultar a hora, em ocultar a chegada da hora. Sendo assim, nós não temos nenhuma necessidade de saber quando é que será a hora, mas sim temos necessidade de praticar, de saber o que podemos praticar para nos salvar do grande dia, que é a chegada da hora. Esse é que deve ser o objetivo do crente, perguntar aos sábios, aqueles que têm conhecimento, o que é que eu posso fazer para me salvar no dia da ressurreição, ao invés de estar preocupado em saber quando chegará a hora, como fazem alguns muta'annitun, aqueles que vão querem tentar aprofundar coisas que Allah subhanahu wa ta'ala ocultou. Dizem que a hora, fazem cálculos, o fim do mundo será no dia X. Quantas vezes já ouvimos falar de o fim do mundo seria no ano 2000? Alguns grupos de kufar, ou aqueles que também se atribuem ao Islam, diziam que o mundo irá terminar no dia X. Chegamos nesse dia, ninguém morreu, dentro toda a criação. Não foi estabelecida nenhuma hora. Portanto, a hora é algo que somente Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe. Allah subhanahu wa ta'ala diz em muitos versículos no Alcorão:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ.
Allah subhanahu wa ta'ala diz que as pessoas te perguntam sobre quando que será a hora, te pergunta: ô Muhammad, quando é que será a hora?
قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي.
Diga às pessoas que o seu conhecimento, de quando é que será estabelecida a hora, somente o meu Senhor é que sabe. Portanto, ninguém conhece a chegada da hora excepto Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah diz:
يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.
Portanto, em todos esses versículos, Allah subhanahu wa ta'ala responde ao profeta sallallahu alaihi wasallam, orienta o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer às pessoas que a chegada da hora, quando é que chegará a hora, é algo que somente o meu Senhor conhece. E somente Allah subhanahu wa ta'ala dá às pessoas características desse dia. Como diz:
كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا.
Quando as pessoas forem ressuscitadas, é como se tivessem permanecido nesse mundo uma manhã ou uma tarde. É como se tivessem permanecido nesse mundo uma manhã ou uma tarde. Pensarão que viveram no mundo uma parte do dia. Essa é uma das características da ressurreição. E Allah subhanahu wa ta'ala no surat al-Luqman diz:
Inna Allaha 'indahu 'ilmu as-sa'a wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fi al-arham wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allaha 'alimun khabir.
Allah diz:
إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَ.
Allah subhanahu wa ta'ala é que possui o conhecimento da hora, de quando é que será estabelecida a hora.
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz descer a chuva. A chuva não desce, como dizem os homens da geografia, que quando o vapor sobe para as nuvens e depois de um tempo forma-se nuvem, o vapor sobe para o céu, forma-se nuvens e cai chuva. Isso tudo é kalam farigh, é kalam, yani palavras que nem têm nenhum efeito. Allah subhanahu wa ta'ala é quem faz descer a chuva quando ele quiser e a quantidade que ele quer. A chuva cai na quantidade que Allah subhanahu wa ta'ala quer e quando ele quer, subhanahu wa ta'ala, como ele diz nesse versículo, وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ. Allah é quem faz cair a chuva, bem como ele que conhece o que está no útero. وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Yani, ninguém, nenhuma alma conhece o que irá de obter amanhã. Nenhum de nós sabe o que vai obter amanhã. Até nem nas próximas horas, ninguém sabe o que vai obter. Você pode ficar rico, pode ficar pobre, nas próximas 2 horas ou nos próximos minutos. Você pode ficar rico, pode ficar pobre, pode morrer, pode ficar doente. Ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas horas. Então o que fará nos dias posteriores? وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. E nenhuma alma saberá onde que irá de morrer. Você não sabe onde que vai morrer. Hoje você está no teu país, Allah subhanahu wa ta'ala se decretar você morrer no fim do mundo, você irá de morrer nesse lugar onde Allah subhanahu wa ta'ala escreveu que você irá de morrer. Você irá de viajar até chegar nesse sítio onde Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a tua morte. Algumas pessoas dizem, eu quero morrer na terra xixi. Pode viver nessa terra durante 100 anos e não morrer. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu que ele irá de morrer num outro país, ele irá de sair daquele lugar e ir para o sítio onde Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu a sua morte. Portanto, ninguém sabe em que terra irá de morrer. Você não sabe em que terra irá de morrer. Você não sabe se vai morrer no mar, ou se vai morrer na terra, ou se vai morrer no espaço. Allah subhanahu wa ta'ala é quem conhece isso tudo. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala é alimul khabir, aquele que conhece tudo, subhanahu wa ta'ala. Portanto, a hora, a chegada da hora, ninguém conhece excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, não é permitido a pessoa dizer a hora será estabelecida amanhã, o fim do mundo será no dia xixi, o fim do mundo será no mês xixi. Isso tudo constitui uma mentira. E isso faz parte de Dajjal, yani, excesso de mentira. A pessoa querer identificar um dia de que será o fim do mundo. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam, que é a melhor criatura de Allah subhanahu wa ta'ala, e Jibril alayhi salam, que é o maior dos anjos, não conhece a chegada da hora, então quem é essa pessoa que há de vir depois dizer que o fim do mundo é no dia xixi? Sem dúvida que isso constitui uma pura mentira. Portanto, a hikmah, a prudência, não é você perguntar quando é que será a ressurreição, quando é que será estabelecida a ressurreição. Mas sim, a hikma é você perguntar o que eu posso fazer para me salvar do dia da ressurreição e como eu posso me preparar para encarar o dia da ressurreição. Essa que é a pergunta que um verdadeiro crente faz. Essa que é a pergunta que um verdadeiro crente faz. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi questionado com Jibril, أخبرني عن الساعة, me informe sobre a hora, o profeta sallallahu alaihi wasallam deu uma simples resposta. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. O questionador não sabe sobre ela, sobre a chegada da hora, bem como o questionador, que é o anjo Jibril alaihi salam. Portanto, esse que é deve ser o adab da pessoa quando for perguntado algo que não deve ser que a pessoa não deve aprofundar, não deve responder yani, de uma forma yani, yani, dizer, por exemplo, você não pode perguntar essas coisas, por que estás a perguntar essas coisas? Responda uma pergunta, yani, responda essa resposta, responda essa pergunta de uma forma que faz a pessoa tomar atenção. Como o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Mal mas'ulu anha bi'alam min as-sa'il." Yani, tanto eu assim como você não sabemos sobre isso. Isso mostra yani, o grande grau do profeta sallallahu alaihi wasallam no que diz respeito a perguntas que não tem nada a ver com a crença ou que não tem nenhum benefício. O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu ele de uma forma em que chamou a atenção de que você não deve perguntar sobre essas coisas. Não deve perguntar sobre essas coisas. Existem pessoas que querem aprofundar determinadas coisas na religião. Esse tipo de pessoas, você deve procurar responder a ele de uma forma que o faz acordar que o assunto que ele está a procurar não tem nenhum benefício. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ou o anjo Jibril alaihi salam perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente: "Akhbirni an amaratiha." Yani, sendo que tanto eu, assim como você, não conhecemos yani, a chegada da hora, então me informe sobre os seus sinais, sobre os sinais da chegada da hora. "Akhbirni an amaratiha." Ei, yani, me informe sobre os seus sinais, os sinais da chegada da hora. E o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: "Antalida al-amatu rabbataha وأن ترى الحفاة العراة العالة الرياء الشاة يتطاولون في البنيان." O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: "Dentre os sinais da chegada da hora é que a escrava irá dar parto da sua própria senhora, bem como quando veres os descalços, os sem roupas, os esfomeados, os pastores de ovelhas competindo na construção de edifícios altos." Esses são alguns sinais que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou sobre a chegada da hora. E a chegada da hora, yani a ressurreição, Allah subhanahu wa ta'ala colocou determinados sinais, determinados eventos que estão ligados com a chegada da hora. Já que a gente não conhece quando é que será a hora, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos alguns sinais sobre a proximidade da chegada dessa hora. E isso mostra a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala sobre a sua criatura. Como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no surat Muhammad: "فَهَلْ يُنْذُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا." Eles não esperam senão que a hora chega a eles de uma forma repentina, enquanto já vieram a eles os seus sinais. A hora chegará repentinamente, mas Allah subhanahu wa ta'ala colocou sinais para aqueles que quiserem ficar atentos à chegada da hora. Allah subhanahu wa ta'ala colocou os sinais. E os sábios dividem os sinais da chegada da hora em três categorias: sinais menores, sinais médios e sinais maiores. Portanto, os sinais menores são sinais que aconteceram yani, tanto com a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam como os tempos posteriores que vieram a seguir. Aconteceram vários dos sinais sobre a chegada da hora. Eles são considerados de sinais menores. Como a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam é um sinal da chegada da hora, é um sinal da chegada da hora. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Bu'ithtu ana was-sa'a kahatayn." Eu e a hora fomos enviados como estes dois dedos. Juntou os seus dedos indicador com o dedo a seguir, com o dedo médio, e disse essa diferença entre os dois dedos é a diferença entre a chegada da hora e o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer que está bem próximo. Quer dizer que a vinda do profeta sallallahu alaihi wasallam é um dos sinais da chegada da hora. É um dos sinais da chegada da hora. Bem como no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam ocorreram vários sinais
da chegada da hora, como a divisão da lua. A lua dividiu-se em duas partes, como vê no surat Al-Qamar. Aqtarabat as-sa'ati wa anshaqqa al-qamar. Aproxima-se a hora e a lua dividiu-se. Portanto, a divisão da lua que aconteceu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam foi um dos sinais da chegada da hora. Existiram vários outros sinais da chegada da hora, e o profeta sallallahu alaihi wasallam informou também dos sinais que viriam posteriormente, como por exemplo o fogo que o vulcão que ocorreu em Medina nos anos 600 de Hijra. O profeta sallallahu alaihi wasallam informou sobre isso, que surgiria fogo em Medina, que pessoas em Basra, no Iraque, yani que o camelo em Basra iria sentir a quentura, iria sentir a quentura desse fogo. E isso tudo aconteceu. Aquele que olha a história islâmica, irá de ver nos acontecimentos dos anos 600, foi o vulcão que aconteceu em Medina, espalhou-se em Medina, e até hoje em dia existem os seus sinais. Portanto, estes são sinais médios, e vão acontecendo alguns outros sinais médios, como é o caso dos dois sinais que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou aqui, que são antalida al-amatu rabbataha, yani a escrava irá de dar parto à sua própria dona. Essa é uma das interpretações que foi dada a essa palavra antalida al-amatu rabbataha, yani é que quando estiver se aproximar a chegada da hora, haverá um tempo em que irá de espalhar-se a escravidão irá de acontecer, e por exemplo a pessoa terá uma escrava e irá de ter filho com a sua própria escrava, e essa escrava quando dar parto, o bebê que ela tiver será como se fosse a sua dona, pois o bebê terá, yani, a filha da escrava tem um lugar do pai, yani, ela é livre, não é escrava, sendo assim, ela tem um lugar, está acima da sua mãe. Isso é algo que já aconteceu durante o tempo da escravidão, em que as escravas davam parto, yani, ficavam grávidas dos seus próprios donos e nasciam filhos que estavam acima deles, pois os filhos eram livres e eles continuavam na escravidão. Esse era um dos sinais da chegada da hora. E alguns sábios, yani, interpretaram esta passagem, yani, antalida al-amatu rabbataha. Eles disseram que chegará um tempo em que os filhos irão de perder respeito às suas mães, irão de, yani, tratar as suas mães como se as suas mães fossem escravas e elas fossem as donas das suas mães. Essa é também uma das interpretações que foi dada a essa passagem, antalida al-amatu rabbataha. Isso também é algo que acontece nos dias de hoje, em que os filhos querem se colocar acima dos seus pais, humilham a sua mãe, o seu pai, e tratam eles como se fossem escravos. Tratam eles como se fossem escravos e eles fossem donos dos seus próprios pais. Wa'iyadu billah. Isso é algo que acontece nos dias de hoje. Portanto, isso faz parte dos sinais da chegada da hora. Isso faz parte dentre os sinais da chegada da hora. A falta de respeito que existe hoje em dia dos filhos para os pais é um dos sinais da chegada da hora. É um dos sinais da chegada da hora. E dentre os sinais que fazem parte da, yani, sinais médios sobre a chegada da hora, é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Wa antara al-hufata al-urata al-ri'a ash-sha' al-alata al-ri'a ash-sha' yatatawaluna fi al-bunyan." Dentre os sinais também da chegada da hora é que você verá os descalços, os sem roupas, os fomeados, os pastores de ovelha competindo na construção de edifícios altos. Isso é alusão aos beduínos. O profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração diz que, yani, os beduínos Essas são as características dos beduínos, os descalços, yani, sem roupas, yani, sem roupa eles vestem às vezes roupas curtas ou cobrem-se com roupas que não são capazes de cobrir todo o corpo devido à sua pobreza. E são descalços porque não têm o que calçar. São esfomeados porque, claro, são pobres. E são pastores de ovelhas. E essa é a característica dos beduínos. Eles vivem com base na pastorícia. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que esse povo, yani os beduínos, irão de vir para as cidades. A gente sabe que os beduínos mudam, yani, vivem no deserto, são nômades, mudando de lugar, vivem em tendas. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse que chegará um tempo em que eles irão de chegar nas cidades, ficarão ricos ao ponto de terem edifícios altos. Cada um irá de competir com o outro, quem tem o edifício mais alto. Isso é algo também que acontece nos dias de hoje. Em que os beduínos vêm às cidades, ficam ricos, começam a ter, yani, casas, começam a construir edifícios grandes. Isso é algo que existe. E aqui é um ponto que vale a pena aqui de mencionar, é que muitos indivíduos, yani, pegaram esta narração, essa parte de construção de edifícios altos, e começam, yani, a dizer que vejam os árabes têm edifícios altos, como se isso fosse algo proibido no Islã. O profeta sallallahu alaihi wasallam informou-nos de algo, não disse que é proibido a pessoa construir edifícios altos. A pessoa deve saber diferenciar. O profeta aqui nos informa sobre algo que irá de acontecer, não disse yani, adalisa dham. Isso não é, yani, uma crítica que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez. O profeta nos informou de como seria, yani, essas pessoas quando chegar o tempo que estará próximo da chegada da hora, que irão de competir na construção de edifícios. Portanto, isso não quer dizer que construir edifícios altos é proibido. Portanto, devemos saber diferenciar isso. E existem, yani, vários sinais sobre a chegada da hora que os sábios juntaram em vários livros, yani, os sábios escreveram livros específicos que falam sobre os sinais da chegada da hora, como é o caso de Al-Hafidh Ibn Kathir. O Hafidh Ibn Kathir escreveu um livro sobre os sinais da chegada da hora, como é o caso também, aquele que quiser ver no Sahih al-Bukhari, Kitab al-Fitan, vai encontrar também lá vários hadith, narrações do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a chegada da hora. E nessa passagem onde o profeta sallallahu, onde Jibril alaihi salam diz akhbirni an amaratiha ou akhbirni an isa'a, isso mostra de que a pessoa deve perguntar sobre a sua religião. Jibril alaihi salam veio como um estudante ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra de que a religião deve ser tomada a partir dos seus sábios. Jibril alaihi salam veio ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra de que, yani, se o Jibril alaihi salam fazesse essas perguntas aos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, de modo que, yani, a gente sabe que a maior parte de Abu Bakr, Umar, poderiam responder isso. Mas o profeta, o Jibril alaihi salam veio diretamente ao profeta sallallahu alaihi wasallam para mostrar de que o conhecimento toma-se somente a partir dos sábios, grandes sábios. Diretamente a partir dos grandes sábios. إنما العلم بتعلم, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, o conhecimento é adquirido a pessoa tomando, aprendendo isso. E a pessoa não aprende isso senão na presença de sábios, senão na presença de sábios. Portanto, você não pode ficar a basear-se a sua aprendizagem somente em livros e não ter ninguém para te orientar. Você é capaz de cair na perdição, mesmo que você esteja a ler livros corretos. Você é capaz de cair na perdição porque você pode não compreender algo que é correto, mas você yani perceber de uma forma errada, como fazem muitos indivíduos hoje. Leem, por exemplo, livros autênticos, mas como não estudam a partir dos ulamas, você vê eles tomarem as suas opiniões erradas, porque eles acham que esta narração deve ser interpretada dessa forma. Portanto, o conhecimento é tomado a partir dos ulamas, a partir dos sábios. E mais à frente, o anjo Jibril alaihi salam, ou o profeta sallallahu alaihi salam, disse: Ya Umar, atadri mani sa'il? Depois de o anjo Jibril alaihi salam ir-se embora, ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, Umar disse, ficamos muito tempo. Em seguida, o profeta sallallahu alaihi wasallam me disse: Ya Umar, atadri mani sa'il? Oh Umar, você conhece quem é o questionador? Umar radiallahu anhu disse: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah e seu mensageiro sabem melhor. O profeta sallallahu alaihi wasallam mais à frente diz: Fa'innahu Jibril atakum yu'allimuku dinakum. Disse, na verdade, ele era o anjo Gabriel, yani Jibril, veio para vos ensinar a vossa religião. Veio para vos ensinar a vossa religião. E isso mostra de que a pessoa deve procurar aprender a sua religião. Não basta simplesmente dizer eu sou muçulmano, como fazem muitos. Você pergunta o que é o Islam, não conhece o que é o Islam. Ele diz eu sou muçulmano porque o pai é muçulmano, ou porque a mãe é muçulmana, ou porque os avós são muçulmanos. Mas se você pergunta, explica-me sobre o que é o Islam, eles não sabem. Então, que Islam é que você tem, mas você não sabe o significado disso? Portanto, veja, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Innahu Jibril atakum yu'allimuku dinakum. Ele, o anjo Gabriel, veio para vos ensinar a vossa religião. Para vos ensinar a vossa religião. E quais foram as perguntas que ele fez? O que era o Islam? O que era o Iman? E o que era o Ihsan? E sobre a chegada da hora e os seus sinais? Isso mostra de que a coisa mais importante que o muçulmano deve dar atenção é a crença, conhecer a crença islâmica de forma correta, conhecer a crença islâmica de forma correta. Portanto, não basta simplesmente dizer eu sou muçulmano. Por mais que você faça a oração, você deve procurar conhecer a crença islâmica de uma forma detalhada, principalmente os pilares da fé. A crença em Allah subhanahu wa ta'ala, nos seus anjos, nos livros, nos profetas, a crença na predestinação divina, bem como a crença no último dia, que é no dia da ressurreição. Portanto, esse deve ser o seu dia a dia. O muçulmano deve passar o seu dia a dia aprendendo a sua religião. E como disse, aprender a religião daqueles que conhecem a religião. Não é aprender a religião da internet, lê uma coisa daqui, lê outra ali, junta e cria a sua própria crença. E são desses indivíduos que causam mais danos para o Islã, pois lê um texto daqui ou outro dali e junta isso tudo e sai para as pessoas, começa a falar sobre o Islã, enquanto ele próprio não conhece o que é o Islã. Portanto, o Islã deve ser tomado a partir dos sábios. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala deseja o bem, Allah o faz compreender a religião. E não é possível compreender a religião senão na mão dos sábios. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Al ulama warathatul anbiya. Os sábios são herdeiros dos profetas. Portanto, não dê ouvido àqueles que hoje tentam baixar o grau dos sábios e pensam que o conhecimento pode ser adquirido você ler um livro e outro, como fazem alguns indivíduos. Portanto, innama al-ilmu bita'allum. O conhecimento é adquirido você aprendendo isso na mão dos sábios. Essa, de uma forma resumida, uma forma resumida e simplificada
o significado desse, yani, desse hadith, que é conhecido como narração de Jibril alayhi salam, pergunta de Jibril alayhi salam ao profeta sallallahu alayhi salam. Como podem ver, levamos várias, yani, várias aulas explicando, a explicar, yani, essa narração. Isso mostra do quão ampla é essa narração em termos de explicação. Isso aqui é só um resumo, um pequeno resumo, se posso dizer. Pois, se fosse para explicar isso como deve ser, levaria várias e várias aulas. Portanto, isso é para você ter uma pequena ideia de quão é importante a pessoa aprender. E quando você vê uma narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, não pensa que o seu significado está nessas duas ou três linhas. A palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam é curta, mas o seu significado é comprido. Veja, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama al-a'malu binniyat." Yani, essa frase só, "Innama al-a'malu binniyat", se você vir a explicar isso, levará vários, yani, várias aulas. Levará, yani, muitas folhas. Você vai ver sábios que fizeram livros com base numa narração do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso mostra a profecia do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam falava pouco, mas as suas palavras tinham significados amplos. Portanto, você, quando vê um hadith, não pode simplesmente perceber de que aquilo que você viu no hadith, essas três palavras, pronto, já é o significado desse hadith. Palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam são amplas em significados. Peço a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça firmes na fé, para que possamos viver e morar sobre o Islam, e que nos faça dentre os verdadeiros seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que nos beneficie com o pouco conhecimento que adquirimos, e que nos faça agir de acordo com o nosso conhecimento. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم